agenciadepodcast.com.br.
Fala, rapazes! Como vocês estão? Top, top? Aqui tá tudo certo. E pra quem é novo aqui, muito prazer. Meu nome é Gustavo Martins, médico veterinário. E esse aqui é o Zoológico, o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. Toda segunda-feira a gente tá aqui com episódio novo. E às vezes, dependendo do tema da semana, pode sair episódio extra um dia aí. Então, fica ligado, já ativa o sininho aí, para que quando tiver episódio novo, você não perder. E de quebra, já manda umas 5 estrelas aí na moralzinha. Isso é do lado, não custa nada e me ajuda demais. Hoje, meu querido, hoje vamos falar de um animal que eu gosto muito. Principalmente assado, o porco. Um animal que tá com a gente aí há milhares de anos. Coisa de 9 mil antes de Cristo. Mas hoje eles não servem só para alimentação, não. Nós já conseguimos usar partes de porcos para substituir estruturas humanas em cirurgias. Tudo indica que em breve iremos conseguir cultivar órgãos humanos nesses animais. Mas além disso tudo, eles também são uma ótima opção se você estiver precisando ocultar um cadáver. Sim, mano, é verdade. Alguns porcos são mais do que o suficiente para devorar um corpo humano inteiro. Ou pelo menos 99% dele. Bizarro, né? Mas calma que a gente chega lá. Mas antes da gente começar aqui, se liga lá nas nossas redes sociais. Tipo assim, na moral, me dá uma força. Segue a gente lá, @vetgumartins e @zelogicopdc. Tanto no Twitter quanto no Instagram. Só que no Instagram a gente é mais ativo, tá? Twitter, sinceramente, eu acabo deixando um pouquinho de lado. Mas, de qualquer forma, a gente sempre tá lá postando conteúdo novo sobre o tema da semana. Então, confia, segue a gente lá. E sem mais delongas, bora pro episódio de hoje. Porcos! Bah, mano! E antes da gente começar, pequeno recado aqui. Se você nasceu no ano de 1983, 1995, 2007 ou 2019, parabéns! Segundo o horóscopo chinês, você nasceu no ano do porco. E isso não quer dizer absolutamente nada. É, só uma curiosidade aí que eu achei legal e ia ficar muito solto no episódio, tá? Então, bora lá! Antes de mais nada, como é de praxe aqui, vamos do início. Sabe esse porco rosinha, bonitinho, que a gente tem hoje nas granjas? Aquele mesmo, da Menina e o Porquinho, péssimo filme, diga-se de passagem. Pois é, ele não surgiu através da seleção natural. Foi o ser humano que criou esse tipo de animal. Estranho pensar isso, né? Mas calma, vou te explicar direitinho. E se você parar pra pensar, nem é tão bizarro assim. Pensa no seu cachorro, por exemplo. Principalmente se for um pug. Você acha mesmo que um animal desse ia surgir de forma natural? Não, né? E o mesmo princípio se aplica aos porcos domésticos que temos hoje em dia. Eles são fruto do que chamamos de seleção artificial. Do mesmo modo que nós transformamos lobos em cachorros, nós transformamos javalis selvagens em porcos domésticos. Tanto que o nome científico do javali é Suzy Scrofa, e do porco é Suzy Scrofas domésticos. Eles são praticamente a mesma espécie, e esse processo começou há milhares de anos atrás. Já encontraram ossadas de porcos domésticos que viveram há 9 mil anos antes de Cristo, na região da Grécia, e com o tempo foi se espalhando pelo mundo, até chegar na China e na Índia, e depois atingindo a maior parte da Europa cerca de 6 mil anos atrás. É muito tempo? É, demais. Só que eles nem de longe foram os primeiros animais a serem domesticados. Antes deles, claro, temos os lobos e também os bovinos e os caprinos. Mas isso não tira o mérito deles, de forma alguma. Eles foram parte fundamental da cultura humana desde a pré-história. Tem, tipo, pinturas rupestres que retratam alguns suínos sendo caçados ou servindo de alimento. Mas qual que é a diferença de um porco doméstico para um javali? Basicamente, o porco é uma subespécie de javali. E que, diferente deles, a maioria das raças não tem um dente canino tão desenvolvido a ponto de se tornar uma ameaça pra gente. Além disso, o que mais muda mesmo é a questão comportamental e toda a questão física. Porque assim, tem muita raça diferente de porco. Meio que a gente já desenvolveu uma raça para cada função, basicamente. Ah, quero uma carne menos gordurosa. Tem uma raça com essa característica. Ah, tô querendo montar uma granja numa região mais fria. Vai ter uma raça mais resistente ao frio. Ah, porra, tô precisando de uma carne mais gordurosa para produzir banha e tal. Também tem. Porra, tem até um mini pig. Mas mesmo assim, qualquer uma dessas raças, por mais diferente que seja o animal, ainda dá para cruzar com um javali e gerar filhotes férteis. Eles ainda são a mesma espécie. E isso, pelo menos aqui no Brasil, há anos, tem causado um problema ambiental gigantesco. Tanto que o único animal que é legalizado a caça aqui no Brasil é o javaporco, que no caso é o cruzamento de um javali selvagem com um porco doméstico. E o animal é uma praga, bicho, é uma praga, não tem condição nenhuma disso. Mas tá, vamos aqui discutir um pouco sobre o porco. Porque assim, já se perguntou por que que o porco tá sempre relacionado a algo ruim? O que que aconteceu aí no meio do caminho para que eles ficassem com a má fama de animais sujos, doentes, que comem resto de comidas e fezes? Tanto que hoje a palavra porco é utilizada de forma pejorativa para dizer que alguém não liga muito para sua higiene. Mas de onde veio isso? Primeiro, sim, porco curte uma lama mesmo, isso é fato. Mas isso não faz dele um animal sujo, tá bom? Hipopótamo também gosta, elefante também. E ninguém fala nada sobre eles. No caso dos porcos, o que acontece é que as glândulas sudoríparas desse animal são meio atrofiadas, eles não conseguem suar direito. Então acaba que a termorregulação deles não é muito boa. E um belo banho de lama ajuda eles nessa regulação da temperatura corporal. Além de que durante esses banhos eles estão interagindo socialmente um com o outro, que é parte fundamental para o bem-estar desse animal. Segundo, a Bíblia. Vamos lá. E o porco, porque tem a unha fendida, de sorte que se divide em duas, mas não rumina, esse vos será imundo. Levítico, capítulo 11, versículo 7. E se formos mais a fundo, vamos ver que tem mais exemplos de que eles não eram muito fã de porco assim nessa época. Mas isso não é exclusividade dos cristãos não, tá? Até hoje, algumas religiões proíbem o consumo de carne de porco a seus fiéis, como o judaísmo e o islamismo, por exemplo. Inclusive, eles têm regras bem definidas quanto à alimentação. E nós temos um episódio sobre isso, abate religioso que chama. Depois confere lá, vale a pena, você vai ficar bem surpreso com o que acontece. Assim, quando a gente lê essas coisas, meio que parece que eles simplesmente não gostavam de porco por algum motivo divino, sei lá. Mas tem que levar em conta a época que isso foi escrito, há milhares de anos atrás. Realmente, era até perigoso consumir carne de porco nessa época, sem sacanagem. Hoje é de boa, tudo limpinho e tal, bonitinho, fiscalizado. Mas até pouco tempo atrás, isso era bem complicado. Aposto que você já ouviu falar que carne de porco só se come bem passada. Pois é, se a criação não for feita de uma maneira correta, o que esses animais vão ter de vermes e doença é sacanagem. E com certeza, se você comer a carne de um animal assim, você vai se fuder. E há milhares de anos atrás, não tinha tanto rigor assim em relação à higiene na criação dos porcos. Então fazia total sentido algumas religiões proibirem o consumo de carne de porco por seus fiéis. Era uma questão de saúde pública. Nessa, a Bíblia acertou. Demorou? Mandou bem demais. Mas tipo, não é porque a suinocultura hoje é super desenvolvida que você pode dar mole também, né? Vou te contar uma história, rapidinho. Em 2019, um cara lá na China foi parar no hospital porque ele estava tendo convulsões há um tempo já. Mas não tinha dinheiro para tratar e tal, e foi deixando para depois, até que um dia deu merda, e ele teve que ser internado, senão ele ia morrer. E lá no hospital, fizeram uma série de exames, série de testes, para ver o que que estava acontecendo. E mano, tênia, já ouviu falar? Pois é, a grossíssimo modo, é uma verminose que pode infectar o ser humano através do consumo de carne de um porco contaminado. E dentro do corpo humano, ela vai começar a se reproduzir e seus ovos vão para a corrente sanguínea da pessoa e pode ficar alojada pelo corpo dela. Nesse caso, o camarada tinha coisa de 700 ovos de tênia alojados em seu cérebro. E depois foram conversando com ele e descobriram que ele comia carne de porco quase crua no seu lâmen com uma certa frequência. Mas tipo, tem tratamento e tal, ele vai viver. Eu acho. O ponto dessa história toda é que, beleza, hoje a suinocultura realmente é uma parada incrível, mas nada é 100%. Não vai comer carne de porco crua, tá? Me ajuda aí. Só que um pouco mal passada, acho que até rola. Demorou, preocupa tanto assim não. Claro, se você souber a procedência do porco, né? Vamos combinar. Mas igual eu comentei lá no início, nem só para nos alimentar que esse animal serve. O que antes parecia ficção científica, hoje está cada dia mais próximo da realidade. Transplante de órgãos entre diferentes espécies. Sim, mano, isso rolou esse ano. 2 vezes. E olha que doideira, o porco, mesmo não parecendo com o ser humano, fisicamente ele tem várias similaridades, tanto na pele quanto nos órgãos internos. Tipo, pessoal que é tatuador não vai me deixar mentir. Muitas vezes, quando eles estão começando na carreira, começando a aprender, estão treinando os desenhos e tal, eles fazem isso na pele do porco, porque é muito parecida com a do ser humano. E todos os órgãos deles são meio que idênticos aos nossos. Tipo, o coração é mais ou menos do mesmo tamanho, os rins, o estômago, o fígado, é tudo muito similar. Por conta disso, se liga que doideira. No final do ano passado, uma mulher que já estava com morte cerebral recebeu um rim de um porco, meio para eles testarem na prática se poderia dar bom e tal. Mas calma, gente, isso já está em estudo há muitos anos, não foi do nada que rolou, tá? E deu bom, quer dizer, mais ou menos, a mulher morreu uns dias depois, só que teoricamente não foi nada relacionado ao transplante. E depois disso, no início desse ano, o impossível aconteceu. David Bennett, de 57 anos, desenganado pela medicina, se tornou a primeira pessoa da história a receber um transplante de coração geneticamente modificado de um porco. Essa era a sua última esperança. Para você ter ideia, o quadro dele era tão grave que ele nem era elegível para um transplante de coração humano. Tipo, a chance dele morrer mesmo com um coração novo era muito alta. E não tem tanto coração à disposição para transplante aí, né? Então, não irão gastar com ele, já que provavelmente, mesmo se tudo corresse muito bem, ele ia acabar morrendo. Melhor deixar o coração para uma criança, sei lá. Mas existia essa alternativa de coração de porco. Era isso ou a morte. Então ele decidiu pela cirurgia, que de início foi considerado um grande sucesso. O pós-cirúrgico foi bacana e tal, todo mundo tava animado, tipo, se isso desse certo e ele voltasse a viver normalmente, meio que mudaria para sempre a história da medicina. Imagina, mano, se os caras dominam essa técnica, tipo, mexe geneticamente nos órgãos dos porcos lá e tal, transplanta pro cara e sucesso, fica todo mundo bem. Todo esse pessoal aí que tá na fila de transplante e tal, porra, mano, ia salvar milhares de vidas. Mas deu merda. E ele morreu 2 meses depois. Não se sabe ao certo o que aconteceu. Parece que eles ainda estão estudando o caso e tal, pra daqui um tempo fazer uma publicação explicando direitinho o que que rolou. Mas, mano, o cara ficou vivo 2 meses. É foda ou não é? Aos poucos, o pessoal vai descobrindo como fazer isso direitinho e tal. É só questão de tempo. Confia. Ah, e só para explicar melhor aqui essa questão, eu simplifiquei muito, tá? Não é só pegar um órgão, mexer nele e colocar no cara, não é isso. Se não me engano, eles cultivam esses órgãos geneticamente modificados desde o embrião do porco. Isso tudo para evitar que ocorra rejeição do novo órgão pelo hospedeiro. Não é um órgão comum, muito menos um porco comum, tá? Os caras não vão lá na fazenda, pegam um corpo, tiram o coração e boa. Demorou? Não, não é assim que acontece. Enfim, top o que esses caras conseguem fazer. Foda. Mano, sinto muito, mas hoje eu tô inspirado nas histórias. Lembra que eu comentei no início que os porcos conseguem comer uma pessoa? Pois é, se liga nesse caso. 2012, Terry Vance, de 69 anos, acorda em sua fazenda, se prepara para começar o dia, toma um café com sua família, conversa com eles, dá um beijo na sua esposa, abraça seus filhos e se despede. Já era hora de alimentar os porcos. Ele sai, vai em direção ao recinto e desaparece. Sua família percebe horas depois que Theo tinha sumido. Começa a se preocupar e todo mundo vai procurar ele. Mas assim que eles chegam no recinto dos porcos, o que encontram foi um filme de terror. Um porco estava com a mandíbula de Terry na boca e os outros com algumas partes do corpo dele. Só havia sobrado isso, mais nada. Claramente, os porcos comeram ele. Isso é óbvio, na hora eles já se ligaram. Mas o mais provável foi que ele teve uma parada cardíaca e morreu enquanto alimentava os animais. E aí ele virou o café da manhã. Doideira, né, mano? Só que o mais doideira ainda é que isso não é um caso isolado. Tem vários casos onde foi constatado que um ser humano foi comido por porcos. Te contar alguns. 2013, parece que o chefe da máfia foi dado aos porcos por uma família rival. E diz a lenda que esse é um método utilizado por eles para se livrar de alguns corpos. 2014, uma criança chinesa de 2 anos desapareceu após entrar no recinto de porco sozinha. 2015, uma fazendeira romena morreu de hemorragia após sofrer ataque dos seus porcos. 2019, uma mulher russa tem um ataque epilético enquanto alimentava seus porcos e foi devorada viva. 2020, mano, agora, fazendeiro passa mal e é devorado por porcos na Polônia. Mano, que isso? Que bizarro. Doideira pra caralho. Mas relaxa, a chance disso acontecer são ridiculamente baixas. E só de curiosidade aqui também, tá? Curiosidade mórbida. Eles não conseguem comer 100% de um ser humano. Cabelo e dente acaba ficando de fora. Ossos também é meio complicado, mas eles acabam conseguindo quebrar e comer tranquilo. Então, fica a dica aí, tá? Não deixa seu filho de 2 anos entrar no chiqueiro sozinho. Se você tem algum problema de coração ou desmaio, evita alimentar os porcos sem nenhuma companhia. E se você for na fazenda de um mafioso, não vai ver o chiqueiro. Você pode voltar traumatizado de lá. Ah, e antes da gente fechar aqui, só conversar um pouco sobre algumas questões em relação aos porcos. Primeiro, não, mano. Porco não come fezes. Eles são animais extremamente higiênicos. Assim como nós, eles são onívoros. Na natureza, eles podem comer tanto alimento de origem animal quanto vegetal. Inclusive, o sistema digestivo dele é muito semelhante ao nosso. Mas se, sei lá, você conhecer alguém que tem um sítio e cria os porcos à base de lavagem, resto de comida, resto de lixo, acho que não seria muito legal você comer a carne desse porco quando ele for morto. Na indústria, pode ficar tranquilo. Suinocultura é uma parada extremamente regulamentada e fiscalizada, principalmente aqui no Brasil. Então relaxa que o porco que você compra no supermercado teve uma dieta balanceada durante toda a sua vida. Nada de lixo, nada de cocô e nada de resto de comida, tá bom? Segundo, fiz uma tatu foda no braço, mas o tatuador falou pra eu não comer carne de porco por 1 mês, porque atrapalha na cicatrização. Isso aí já é foda. Eu encontrei matérias de sites, principalmente veganos, que falam que sim, isso é verdade. Mas também encontrei estudos, nutricionistas e médicos que falam que não, isso é um mito. Então, cara, a chance disso ser lenda são bem altas. O estudo que eu vi foi com ratos. Fizeram uma lesão controlada em 2 grupos de ratos diferentes. E cada um desses grupos foi alimentado com uma dieta específica para ver o quanto isso iria interferir no processo de cicatrização. E pasmem, os ratos que tiveram em sua alimentação carne de porco apresentaram uma cicatrização mais eficiente do que o grupo de ratos com outros tipos de alimentação. Mas claro, isso foi um estudo controlado em ratos com lombo de porco sem gordura. É óbvio que se você inventar de comer uma costela suína extremamente gordurosa depois da sua tatu ou depois da sua cirurgia, isso vai sim atrapalhar na cicatrização. Terceiro, se você ama seu cachorro, por que come um porco? Mano, isso é cultural, não tem muito o que fazer. Não dá pra julgar um americano por comer bacon. Não dá pra julgar um chinês por, eventualmente, dependendo do lugar, comer um carne de cachorro. Ou então, sei lá, um caçador australiano que, às vezes, come carne de canguru. Bota fé? E outra, grande maioria das pessoas não tem relação afetiva nenhuma com porco. Beleza, eu sei que porco é um animal super inteligente, real. Dá pra treinar ele igual cachorro, tipo, ele gosta de carinho, gosta de brincar. Igualzinho cachorro. Só que quando eu vou comprar um bacon ou uma peça de lombo, eu não tenho conexão emocional nenhuma com um ser vivo que foi morto para que a gente possa comer a carne dele. Deu para entender? Mas, por exemplo, quem tem um mini pig em casa e mesmo assim continua comendo carne de porco, porra, aí, pessoalmente, eu acho um vacilo. acho que é isso, galera. Só por último aqui, aproveitar que eu comentei sobre mini pig e tal. Ele não é mini mesmo, tá? Ele cresce. Claro que não fica do tamanho de um puta porco que vai ser abatido amanhã, mas ele fica um tamanho considerável, tipo um cachorro de médio porte. A maioria dessas fotos de supostos mini pigs são de filhotes. E mais, evita de deixar ele perto de cachorro, tá? Pode acontecer briga, os dois saírem machucados e, cara, você tem que treinar ele, senão vai ser um inferno. Ele vai berrar toda vez que você estiver com fome no meio da noite, vai quebrar as coisas. Não é simplesmente comprar um porquinho e deixar na sua casa, demorou? E se for comprar um, leva ele com certa frequência no veterinário de exóticos, demorou? Os pés deles costumam dar problema, tipo no casco, dependendo do tipo de piso que ele vive. Então, pelo menos uma vez por ano, vai com ele no médico, eles vão te explicar direitinho toda a questão de como cuidar, alimentação, principalmente o que pode, o que não pode. Na real, se você estiver querendo comprar um, conversa com o médico veterinário antes disso, pode ser? Pra você já ir se preparando antes do porquinho chegar na sua casa. É isso então, amigos. Muito obrigado por ouvir até aqui. Meu nome é Gustavo Martins, médico veterinário, e esse foi o Zoológico. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de seguir a gente lá no Twitter, no Instagram, @vetgumartins e @zoologicopdc nos dois, demorou? E fique esperto, essa semana vai ter episódio extra. Vou contar uma história de porco. Não bem de porco, assim, mas confia. Quinta-feira, vou estar aqui de volta, me esperem, tá? E ativa o sininho, dá 5 estrelas, porra, me ajuda demais. E, por favor, compartilha com a galera, mano. Isso é o que mais me ajuda. Manda pro seu amigo que vive inventando de fazer costela de porco assada pra galera. E no mais é isso mesmo, rapaziada. Valeu demais, até quinta-feira agora, com um episódio extra. E falou!